Vamos conversar um pouquinho com a Eliege agora, então. Deixa eu apresentar ela para vocês. A Eliege Pepler é doutora em estudos literários pela UFPR, instituição na qual defendeu seu mestrado e também cursou licenciatura e bacharelado em letras. É professora do Instituto Federal do Paraná desde 2013, tendo também publicado livros didáticos de língua portuguesa e e-books de formação continuada de professores pela Editora Positivo. Dedica-se à escrita literária há alguns anos, tendo contos publicados em diversas revistas literárias. Seu primeiro livro de contos, Histórias Esquecidas, ficou em segundo lugar no prêmio Outras Palavras da Secretaria de Cultura e deve ser publicado em breve. Bem-vinda, Eliege, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Ali, boa tarde, Paulo.
Tudo
Quero
bem
agradecer
com você?
Bastante
boa tarde.
O convite, o espaço aí para a gente poder falar desse trabalho lindo, dessa oficina maravilhosa e que foi um desafio para mim. Mas eu até, ouvindo vocês falarem, né, e eu penso que se tivesse sido no outro formato, talvez para mim eu não conseguiria participar, né,
olha,
que tem
só
criança pequena à noite, daí não tem com quem deixar.
Acabou sendo uma vantagem para você.
Justo, daí quando eu vi, né, lá nas redes sociais o anúncio da oficina, eu falei, gente, caramba, essa eu consigo fazer.
Uhum.
Com o Paulo ainda, né, meu querido amigo de tantos anos que eu admiro tanto, e também me chamou a atenção, assim, o fato desse diálogo entre linguagens, porque eu já pesquisava, né, o diálogo da literatura com cinema, com os gêneros digitais, e aí a ideia de sonoridade, apesar de eu não saber o que era,
uhum,
me chamou muito a atenção. Então, por isso que a oficina foi tão importante, assim, para mim. Foi um universo novo que se abriu, porque apesar de, obviamente, ser pesquisadora, estudante há muito tempo de literatura e escrever também, estar lá com os colegas, né, um grupo maravilhoso, escutar o Paulo, fazer aquelas análises e aquelas leituras juntos, aquela troca, né, que a oficina possibilita, foi um privilégio enorme. E com o Marcelo, meu Deus, foi um universo novo que se abriu. Eu não tinha a menor noção mesmo do que era. Eu brinco que eu aprendi a escutar mesmo, porque
uhum,
antes eu ouvia, né? Mas com a oficina, os nossos sentidos, as atividades de escuta, o próprio pensar na escrita literária a partir da escuta, né, dos sons que compõem o ambiente da criação literária ali, das histórias que a gente compõe, foi muito enriquecedor, assim. Então
aproveita que você já está aí na onda, compartilhe com a gente como que é a tua trajetória com a literatura. Vi que você já escreveu livros, que você é professora também, mas conte um pouquinho mais pra gente.
Então, foi assim, antes de entrar no curso de letras, o meu contato com a literatura era bem rápido, digamos assim, porque era mais quando eu era criança na biblioteca ou as leituras que minha mãe fazia pra gente. Então, a minha formação como leitora literária, ela começou, obviamente, principalmente com a influência da minha mãe, mas a leitura, de fato, de textos mais densos, ela se deu a partir da universidade mesmo. Então, foi com professores maravilhosos, né, como Paulo Venturelli, entre outros. E os meus colegas de curso, né, o Marcelo Delagnol, o Sandrini no mestrado, Fernando Koproski. Aí eu fui entrando nesse universo, assim, maravilhoso. Mas eu lembro que no começo foi bem difícil, sabe, Ali? Porque, diferente de muitos colegas, assim, a ideia de escrita literária ou mesmo da própria leitura literária, ela parecia um universo bastante distante, né? Eu sempre estudei em escola pública, mas no colégio estadual, então havia ainda alguns projetos de formação de leitor, mas para mim foi acontecer de fato quando eu decido, então, a escolha pelo curso de letras. Então lá se abriu um universo, eu falo que existia uma Eliege antes e outra depois, ainda bem que já faz bastante tempo, né? Tenho vivido aí essa nova personagem faz já alguns anos. E aí, dos bancos da universidade para começar a dar aula, né? Meu primeiro, que eu digo, onde eu aprendi a ser professora, foi no Colégio Medianeira, onde eu lecionei por 5 anos. e todos os meus colegas de trabalho e hoje amigos, né, porque a gente já saiu de lá, mas a gente continua muito amigo e tudo que a gente aprendeu e discutiu e trocou juntos. E, enfim, depois na PUC também, dando aula de literatura para o curso de letras, aí para adultos, né? Até então eu só tinha dado aula para criança, e aí essa mudança de público e também de aprofundamento, né, da abordagem da literatura, que permite, quando você está dando aula para graduação, né, específica.
Sim.
E depois no instituto, assim, que é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar, eu falo que a gente dá a aula de língua portuguesa, mas sem jamais deixar de trabalhar. Eu tenho como foco o texto literário, sempre tive.
Uhum.
Né? Todas as outras questões de análise linguística, elas vêm em diálogo com o texto que foi trabalhado em sala, né?
Uhum.
Então eu penso que um leitor de literatura, ele consegue navegar de forma muito mais fluida nos outros gêneros textuais. Porque
sim,
a literatura, ela exige, né, esse exercício mental de compreensão, interpretação, de mergulho em outro universo distante daquele que a gente está tão acostumado. Então, por isso que é tão bom e tão desafiador trabalhar com leitura. E a escrita surgiu depois, assim. Eu escrevia antes, mas eu nunca tinha coragem de mostrar, né? Sempre achei, nossa, enfim.
Será que vão gostar? Será que vão achar legal? É bem assim,
né? Um grande problema, que é muito de querer agradar, né?
É.
Então, o receio da crítica sempre foi maior do que o desejo de publicar.
Mas você conseguiu quebrar isso, porque até publicou livro.
E um dos primeiros textos publicados, que foi para uma revista lá de Santa Catarina, foi o Paulo Sandrini que falou: você tem que escrever. Pode mandar e ligue, você tem que começar a mostrar o que você escreve.
É.
Além do próprio Marcelo, meu amigo Delagnol, que é um dos sempre primeiros leitores de tudo que eu escrevo. E ele falou, Li, tem que mandar. Quando apareceu o concurso lá do Outras Palavras, ele falou, você tem um livro pronto, manda, mulher de Deus.
Uhum.
E aí eu mandei, deu certo, assim. Então, desde disso, assim, eu tenho começado a sentir que há um grande espaço aí para eu trabalhar comigo mesma, essas questões. E a oficina do Paulo e do Bressa, assim, foi um boom de ideias. E agora eu tô muito dedicada. Tô conseguindo escrever todo dia, Paulo, acredita?
Que bom, que bom.
Então, era isso, essa, né? Isso que eu queria te perguntar. O que você mais gostou, assim? É lógico que a oficina inteira deve ter sido maravilhosa, mas o que você mais se interessou? O que você mais, assim, mais chamou tua atenção? Né? Porque sempre tem um conteúdo que a gente acaba gostando mais, né? Eu não sei, para você aconteceu isso, ou você gostou de tudo? O que você vai levar para os teus alunos, principalmente?
Então, algo que eu gostei muito de fazer foram os exercícios de escrita, do modo como foram propostos, sabe?
Uhum.
Porque, como eu acabei de explicar, eu não tenho muita disciplina. Por isso que os meus textos demoram tanto. E quando eles vêm forte, eles nascem, eu deixo eles na gaveta e depois de um tempo eu vou lá trabalhar, questão de linguagem e tal. Mas com a oficina, eu aprendi que a gente pode, escrevendo, testando, com um pouco mais de regularidade, principalmente o exercício do diálogo, para mim foi muito, muito desafiador.
Uhum.
E tem um, inclusive, que eu gostei muito, mas eu não mandei o conto necessariamente para o livro, já coloquei para um outro projeto, que foi o exercício que o Paulo passou a partir da prática da exotopia mesmo, que é se colocar no lugar de um outro, tentar ver o mundo, né, a partir do olhar de uma outra pessoa muito diferente de mim. E eu criei um personagem que eu detesto, inclusive, é um ser humano que eu acho desprezível. E foi um exercício dificílimo, mas ao mesmo tempo super saboroso, no sentido de experimentar sensações e de tentar olhar o mundo a partir de uma perspectiva que eu não tenho, né? Então foi muito desafiador. O conto não entrou porque ele precisava de ajustes, que eu já fiz, inclusive, mas eu achei muito interessante. Para mim foi o mais delicioso, porque me ajuda muito, inclusive no meu trabalho em sala de aula, porque eu faço produção de escrita criativa com os meus alunos, né, com os estudantes do campus,
uhum,
principalmente no gênero conto mesmo. É, porque dentro de sala de aula a gente não tem tempo, às vezes, fazer uma produção de um romance ou de uma novela, não cabe, né?
Então, tem muito esse conteúdo, tipo, né, pra vencer.
Então, eu sempre trabalhei com escrita criativa com eles, para o trabalho de recriação na linguagem cinematográfica, né? Trabalhando com curta-metragem. E agora eu voltei assim, com uma porção de ideias novas depois da oficina. Vai ajudar muito, muito nesse trabalho de diálogo entre literatura e outras linguagens, que eu já desenvolvo, mas que agora vai ficar muito mais divertido. Com arte sonora, nossa, um boom de ideias, como eu disse.
E você sente essa participação dos teus alunos? Como que é?
Então, Ali, eu sempre digo que quando a gente faz uma proposta, né, e a gente pensa numa metodologia de estudo e numa sequência didática, sempre a gente precisa, pelo menos quando a gente trabalha com escrita, né, textual, enfim, a gente sempre precisa prever uma estratégia de socialização das produções dos estudantes. Porque quando o estudante faz um texto que é só para entregar para a professora ler e ele receber uma nota, um conceito, no caso do Instituto, a gente trabalha com conceito, o engajamento dele na produção escrita não é tão interessante ou não é tão... Ele faz o que tem que fazer, porque precisa passar de ano, enfim. Mas a partir do momento que você prevê uma estratégia de socialização, como no caso a produção dos curtas, que eram assistidos pelos colegas de dentro do instituto de outras séries, ou ia para a internet, ia para o YouTube, todo mundo podia assistir, o carinho e a dedicação deles na escrita é muito maior. É outro, porque ele sabe que ele vai ser lido, assistido, visto, ouvido, por outras pessoas além da professora ou além só dos colegas de sala de aula, sabe? Uhum. Então o engajamento, eu pude vivenciar isso assim lá no campus Paranaguá, 5 anos de projeto de festival de curtas, escrita de contos, né, e adaptação para curta-metragem. Essa experiência assim de engajamento, e eles queriam fazer melhor. Eles falaram: não, professora, ainda não tá bom, posso reescrever de novo? Porque eles achavam que ainda, sim, que é a nossa eterna insatisfação com
insegurança, às vezes, também, né?
Sim, porque eles iam ser, né, lidos, vistos.
Claro, e avaliados.
A visão de mundo deles também estaria exposta, né?
Sim.
Então, trabalhar essas questões de autoria eu acho bastante relevante, né? Autoria não no sentido de, sou o único dono, a única pessoa que inventou isso. Que a gente sabe, bakhtinianos que somos, que os discursos, eles são, né, claro, sempre aí uma retomada de discursos que já nos antecedem, enfim, a partir de uma nova visão de mundo. Porém, a autoria no sentido de se apropriar daquilo que pensa e que fala, né? E defender o seu posicionamento a partir do discurso literário, do discurso cinematográfico, da arte, enfim, todas as suas manifestações. Então, eu trabalho isso com eles e tem dado muito certo. Agora, a gente fez podcast, que foi também um projeto super bacana, a partir de relatos, né? E também de poemas. Então, a produção de podcast e de booktube também. Mas daí é mais para a área da crítica, né? Literária, que é a parte de análise aí dos livros que a gente trabalha com eles.
E dá pra gente acompanhar esse material deles?
Dá, tem tudo gravado, tudo guardado.
Legal. Depois coloca o link ali pra gente, aqui no Face, pra todo mundo poder acompanhar também.
Sim, coloco sim. Os podcasts que eles produziram, inclusive, vai fazer parte do acervo lá do Campus Colombo, né? Que agora que eu voltei pro Campus Colombo. E a gente tem lá o canal do YouTube também, e aí a gente pode passar, sim, pra vocês conhecerem.
Sim, coloca o link ali pra gente poder acompanhar.